Forças na Peruca, um podcast para te inspirar a usar as suas forças de caráter e ser mais feliz. Com Juliana Carneiro e Renata Rangel.
Eu sou Juliana Carneiro.
Eu sou Renata Rangel.
E juntas criamos o Forças na Peruca.
Bom, hoje a gente vai falar de uma força que, para mim, é uma força muito especial, porque é uma das minhas forças de assinatura. A gente vai falar sobre a criatividade. E aí, se você começa a falar, não, nem vou nem prestar atenção nisso, porque eu não sou criativo, vamos começar a mudar esse conceito, né? É, você pode não ser um criativo no maior nível de criatividade, que é alguém que vai fazer algo notável para a humanidade, mas todos nós somos criativos. E a criatividade se divide em diferentes níveis. Então, assim, primeiro já perde esse preconceito de que você não é criativo. E a gente vai conversar sobre essa força e mostrar como você pode ser criativo no seu dia a dia e o quanto essa força te ajuda a ser uma pessoa melhor.
Com certeza, Rê. É aquilo que a gente conversou no nosso programa anterior, né? Que foi o nosso primeiro. Todos nós temos as 24 forças, mas cada um de nós tem uma combinação única dessas forças. Então, como a Rê falou, você pode não ter a criatividade como força de assinatura, né? Mas ela está em algum lugar em você. E também, como a gente conversou na semana passada, né, Rê? As forças, elas se apresentam em combinações. Então, por mais que a criatividade para você, de repente, seja uma força mais baixa, seja uma força que você use menos no seu dia a dia, ela vai vir quando você estiver utilizando, de repente, uma força de assinatura ou uma força média, ela vai vir em alavanca, né? Por exemplo, você pode não ter a força da criatividade, mas, de repente, você tem a força da curiosidade como uma força forte. Aí, nesse caso, quando você estiver usando a sua curiosidade, você vai estar trazendo em alavanca a sua força da criatividade, numa combinação. Então, achei super importante isso que você colocou, Rê. E a criatividade, ela é uma força, né, que nos ajuda muito na solução de problemas. Então, acho que às vezes, né, Rê, a gente pensa assim, ah, pessoas criativas são artistas, né, são grandes inventores, e a gente não entende o quanto a criatividade está presente no nosso dia a dia, né, como uma forma original e singular de fazer as mesmas coisas, né? Como uma grande força que nos ajuda a encontrar soluções, soluções benéficas, não só para nós, mas para as pessoas à nossa volta, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre essa força, a gente tirar esses mitos, né, que vem acompanhado com a força da criatividade, esse, como a Rê falou, que eu acredito que seja um dos mais fortes, que é eu não sou criativo, né? Então, a primeira pergunta é, você consegue encontrar soluções benéficas para a sua vida? Se sim, então sim, você é criativo, você está usando a sua força de criatividade em algum nível.
A criatividade, assim, a gente tem alguns momentos, né, que elas aumentam em nossa vida, se você for olhar para a criatividade em si, não só como força, né? Mas ao mesmo tempo que ela aumenta, ela também ela é podada, né? E um dos grandes momentos de poda dessa criatividade é no momento que a gente entra para a escola, que a gente começa a ter que entrar em padrões, e aí a gente, para andar certinho, né, naquilo que esperam e naquilo que pedem para a gente começa a tolir essa nossa forma criativa de si. Então, existem alguns momentos que a nossa criatividade também é podada, né? Então, quando a gente entra para a escola, a gente tem uma quebra grande, uma poda grande da nossa criatividade, no momento que a gente precisa começar a seguir uma rotina, né, que é sugerida pela escola. E aí, muitas pessoas, nesse momento, acabam esquecendo, né, dessa força da criatividade. E aí, é importante que a gente perceba o quanto essa força ela está presente na nossa vida, por mais que às vezes a gente não dê atenção. Se a gente olhar assim, para a criatividade, a gente vai ver que é a forma de buscar, o ato de buscar coisas, formas novas para fazer as mesmas coisas. Então, assim, no momento que você pensa num trajeto diferente para o seu trabalho, você está usando a sua criatividade. No momento que você vai fazer uma refeição para a sua família e você vai testar um novo tempero, você está usando a sua criatividade. Né? Vai fazer um bolo para suas crianças e aí você está usando a força do amor, por exemplo, né? Para fazer um bolo gostoso, para agradar a sua família. E aí você, não, hoje eu vou fazer um recheio diferente. Tem a sua criatividade ali. Então, isso é para mostrar que a sua criatividade está presente. E ela dá um tempero para a nossa vida. Ela dá um estímulo, dá uma alegrada, ajuda a trazer entusiasmo para a vida.
É, com certeza, né? Inclusive, o Instituto Via, ele recomenda como uma das formas da gente desenvolver essa força da criatividade, exatamente isso que a Rê acabou de falar, né? Que é imaginar, ativar a nossa imaginação, né? Então, assim, você pode fortalecer essa força no seu filho, né? Ou mesmo em qualquer pessoa à sua volta, incentivando ela a imaginar. Solte a sua imaginação, imagine, né? Eu faço isso com as minhas filhas, que a Rê falou, eu falo para elas assim, gente, hoje quem vai montar a mesa para o jantar? Vamos fazer um jantar especial, quem vai ser responsável por montar a mesa? Né? E aí eu falo para elas, usem a sua criatividade, hein? Imaginem o que vocês quiserem. Aí eu abro, pode usar qualquer um desses pratos, qualquer um desses supplies, qualquer um desses talheres, escolhe os copos, combina como você quiser, use a sua imaginação. E dessa forma a gente está estimulando que elas realmente soltem a imaginação, que elas realmente sejam livres para criar. Né? Então isso é muito importante. Eu acho que a Rê trouxe uma coisa importante, que é como muitas vezes, ao longo da nossa infância, a gente tem a nossa criatividade cortada, né? Como se ela não fosse algo tão importante, como se tivesse outras coisas mais importantes, né? E no fundo ela é essa grande bússola que nos norteia a criar soluções benéficas para a nossa vida. Eu tenho um exemplo que eu nunca me esqueço de maternidade, né, Rê? Que quando eu tive as minhas filhas e eu tinha que me dividir entre o meu trabalho, eu trabalhava em casa, né? E o cuidado com elas. Gente, eu acho que eu talvez nunca tenha sido tão criativa. Acho que talvez nesse momento a minha força de criatividade tenha subido. Não é uma força de topo minha, mas talvez nesse momento ela tenha subido um pouco. Porque era exatamente isso, eu precisava encontrar soluções, eu precisava ser muito criativa para achar soluções para o meu dia a dia, né? Que não prejudicassem o meu relacionamento com a minha filha, o meu tempo de qualidade com ela, a logística da minha casa e que beneficiassem o meu trabalho, né? Então, nessa hora, acho que eu fui realmente muito criativa. Por exemplo, eu lembro que quando eu parei de amamentar ela, quando ela já estava chegando, sei lá, assim, há um ano e meio, né? Eu falei assim, ai meu Deus, vou ter que parar de amamentar, isso vai ser tão triste para mim, porque era um momento, aquele momento que eu estava amamentando, era um momento que eu estava ali, minha cabeça estava fervilhando do que eu ia fazer, de planejar minha rotina, de pensar no vídeo que eu ia gravar, como que ia ser. Então, aquele momento ali, para mim, se tornou um momento extremamente criativo.
A Ju, ela vai, antes da gente falar mais da força, né, a Ju vai contar uma história que ela gosta muito e que traz essa força da criatividade. Né? E aí ela vai ilustrar com essa história, porque a gente considera que, pelas histórias, né, são jeito, a forma mais fácil, né, para que a gente se identifique com o uso das forças. E aí depois a gente conversa mais um pouco também, né, para te ajudar a usar a criatividade no seu dia. E eu também vou contar um pouco de como essa força da criatividade é importante na minha vida e o quanto ela me ajudou a ir numa direção do meu propósito no momento que eu reconheci ela como uma força importante para mim.
Então, a história que eu vou contar para vocês hoje é uma história que está presente nesse livro aqui, Amarelinha, né? Amarelinha como a Árvore da Vida, da Patrícia Pina Bernard. A Patrícia é uma analista junguiana que trabalha com contos de histórias, mitos, contos de fada. E eu acho que, como a Rê falou, essas histórias elas nos ajudam a refletir, né, a nossa própria verdade, a nossa própria história. Por isso que eu acho que elas são tão poderosas. O próprio Seligman, no Felicidade Autêntica, ele fala sobre a importância dos exemplos, né, das forças, seja através de parábolas, seja através de personagens, seja através de filmes. Então, a gente sempre vai buscar aqui trazer uma história para você, seja ela de personagens reais ou fictícios. E, no caso, essa de hoje é de um personagem fictício. Eu acho que todos nós temos as nossas histórias preferidas da infância. E essa é uma história que sempre me marcou muito. É o conto do João, o Pé de Feijão. E que eu acho que é uma história que até conto, assim, na minha oficina, né? De Forças em Ação, essa história. Gente, desculpa, vocês vão ouvir um fundo maravilhoso de um martelo batendo. É que eu tô com uma obra no vizinho e eu não tenho como como cessar. Então, peço perdão por esse, por proporcionar esse fundo tão desagradável. Espero que não incomode muito o nosso bate-papo aqui. Então, nesse conto do João Pé de Feijão, a gente trabalha exatamente a criatividade, porque o personagem do João é um personagem que tem um problema, né? E o problema dele é que ele precisa de dinheiro, ele e a mãe são muito pobres, e tudo que eles têm é uma vaca que dá leite. E um dia, já cansada de toda essa escassez, de toda essa dificuldade, a mãe do João fala para ele ir à feira e trocar a vaca por algum dinheiro, né? E ele vai. Só que o João, usando, né, a sua força da criatividade, o que que ele faz? Ele encontra exatamente uma solução mais benéfica para ele e para a mãe, né? Porque ele pensa: se eu só trocar a vaca por dinheiro, eu vou, ficar sem a vaca que me dá leite. E logo esse dinheiro vai acabar e eu vou continuar com o mesmo problema de escassez. Então ele busca uma solução para o problema dele de escassez. E a solução que ele encontra, a solução que ele vê é trocar a vaca por sementes mágicas. Porque ele tem a capacidade, que também é uma capacidade da força da criatividade, de quê? De imaginar. De imaginar e de perceber o potencial de virar árvore naquelas sementes. E essa capacidade do João que faz o quê? Que faz com que ele arrisque, tudo o que ele tem, e tudo que ele tem é apenas uma vaca leiteira, né? Em troca de quê? De algo que ele acredita ser maior, de algo que ele acredita que vai beneficiar, que vai solucionar o problema dele e da mãe. Então, essa é a história do João do Pé de Feijão, que a gente acredita que trata muito da questão da criatividade, né? Com essa perspectiva de solucionar problemas de forma benéfica para nós mesmos e para os outros.
Bom, eu vou falar um pouco, né, de como a criatividade marca a minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito criativa e sempre buscava novas formas de fazer as coisas, né? Muito inventiva, isso desde a infância. De profissão inicial, assim, eu fui dentista, então eu trabalhava com a parte de dentística, que é a parte mais estética da odontologia. E ali eu exercia, né? Eu vivia a minha criatividade, ainda que eu não conhecesse que a criatividade era a minha força, né? Porque as forças, muitas vezes a gente desconhece, mas elas estão ali, como a Ju falou anteriormente, elas estão ali, presentes na gente. E aí, assim, né? Eu estou há muitos anos já no serviço público, eu entrei em 2006 e fui fazendo aquele trabalho, né? Mais burocrático, e enquanto tem desafio, eu ia exercendo a criatividade. Eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisa, né? Isso nos dois, logo depois, principalmente depois que me tornei mãe, em 2015. E uma amiga, um dia, eu estava numa conversa, eu acho que foi lá, foi 2018, eu estava conversando com ela, e eu falei, pô, ando tão desanimada, ando tão sem ver o que fazer, sabe? Não sei mais bem para onde eu quero ir. E aí ela me lembrou, Renata, lembra que você gostava, quando era adolescente, de fazer várias coisas com papel, né? De fazer, a gente participava muito de grupos, jovens, e você sempre fazia lembranças. Você trabalhava com isso, eram coisas tão bacanas. Por que você não volta a fazer isso? E aí aquilo ali foi como se acendesse uma chama, sabe? Caramba, eu gostava tanto de fazer isso. Por que que eu parei de fazer isso? A gente gosta das coisas, a gente para, né? A vida da gente é assim. Eu acho que até impulsionada, porque o aniversário do meu filho estava chegando. Comprei uma máquina de papel, comprei uma porção de papel, porque também outro sonho meu, assim, outra coisa que é bem típico da criatividade, eu sempre amei papelaria. E cores, e mil canetas, e tudo colorido, assim. Eu acho que essa era a criatividade sempre se manifestando em mim, e eu não dava bola para ela. E aí eu comecei a voltar para essa coisa para o papel. E aí se tornou algo assim, né, quase que mágico. O quanto a minha alegria foi, não que eu não tivesse alegre, mas o quanto eu fui achando um propósito a partir da criatividade. Me aproximou muito mais na relação com meu filho, porque ele inventa mil coisas e tudo ele me pede para fazer, e eu embarco. Ah, quero virar tal personagem, então a gente dá um jeito de construir, né? Os temas de aniversário dele nunca são temas comuns, sempre é algo inventado por ele. Então, assim, eu embarquei nessa. No momento que eu comecei a viver essa criatividade, que hoje eu sei que é uma força minha de assinatura, então ela faz parte de quem eu sou e é uma força que me energiza. Naquela época eu não sabia disso. Eu comecei a buscar um outro caminho, né? E aí, na busca por esse outro caminho, e agora ancorada com essa criatividade, ainda que não soubesse que ela era força, mas ela me impulsionando, as portas foram se abrindo para que eu descobrisse meu propósito, né? E tudo começou a ficar diferente, porque eu já estava mais energizada com aquela força que é a força minha. Então, quando eu descobri que aquela força, que criatividade era uma força minha de assinatura, uma força minha de topo, aí sim, agora eu me aproprio dela antes de fazer qualquer coisa, né? E eu estimulo também, tipo, o meu filho, que eu percebo que, né, ele é criança, eu não tenho teste para avaliar as forças dele, mas eu vejo a criatividade nele, eu também estimulo, né? Ele é uma criança que gosta muito de brincar com massinha e não gosta tanto de brincar com lápis de cor. E se você for pensar na lógica de uma escola, muitas vezes é, não, a criança tem que pintar, bota para pintar. Cara, ele não gosta de pintar, ou pelo menos não gostava. Ele gosta de fazer massinha, então ele vai fazer massinha, porque ele pode ser o melhor do mundo na massinha. Mas eu não vou forçar ele a usar a criatividade com algo que ele não está interessado naquela hora. E é um pouco disso, eu acho que até o que a lógica, né, ajuda, a psicologia positiva traz para a gente, assim, fortalece aquilo que você é forte, né? E aí, eu acho que ele tem se tornado mais criativo, eu também, e o quanto essa força tem me ajudado a caminhar. E aí outros caminhos se abrem, né? Agora, sim, é uma força também que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão também a gente, né, Ju, quer usar ela em tudo, e tem momentos que não dá para usar tanto assim, né? Eu acho que hoje não é o caso, a gente ainda não vai falar isso, assim, do uso, do equilíbrio do uso das forças, né? Porque a gente está apresentando as forças, mas assim, tentar buscar um equilíbrio dessa força na tua vida, ainda que não seja a sua força principal, vai te ajudar a viver, a olhar a vida de uma outra forma, fazer as coisas de uma outra forma.
Eu acho que uma coisa muito importante que a Rê trouxe para esse papo é a questão do quanto, quando a gente utiliza as nossas forças de topo, né, que a gente só vai ter, só vai saber, só vai conhecer essas forças se a gente fizer o teste do relatório VIA. Então, vou aproveitar e convidar todos que estão nos assistindo para entrar no nosso perfil do Instagram, Forças da Peruca, né? E lá tem um link na bio, na nossa bio, você clica lá que você vai ser direcionado para o teste das forças de caráter do Instituto VIA. E esse teste é o primeiro passo para você identificar, para você conhecer como essas forças se apresentam na sua personalidade, né? No seu dia a dia, como elas estão, quais são as combinações, né? E aí nesse teste, quando você faz, você vai levar aproximadamente 15 minutos para responder, são 121 questões, e o VIA te dá uma devolutiva. A devolutiva é esse relatório onde as 5 primeiras são as suas forças de assinatura. Então, como a Rê está dizendo, quando ela utiliza essa força de assinatura dela, da criatividade, o que, que ela aconteceu com ela? Ela se energizou, né? Porque quando a gente utiliza as nossas forças de topo, a gente se sente energizada, motivada, empoderada, né? A gente se sente bem, aumenta a nossa autoestima, aumenta a nosso senso de realização, aumenta a nossa eficácia, a gente começa a acreditar que a gente é capaz de realizar outras coisas, né? Então, olha que coisa importante, ela, através de resgatar algo que ela amava fazer na adolescência e que tem tudo a ver com a utilização da força dela de topo, da criatividade, ela se energizou e se empoderou para fazer grandes mudanças na vida dela, para encontrar soluções benéficas para a vida dela, para a vida da família dela, para a relação com o filho dela, né? Então, a importância da gente usar as nossas forças. E aí, eu queria aproveitar, assim, a gente já está chegando ao fim do programa, mas algo que eu descobri recentemente e que eu queria muito compartilhar com vocês hoje, foi lendo esse livro aqui, né, da Resiliência, dessa coleção da Harvard Business, que eu adoro, eu descobri o seguinte, que a criatividade, ela também é um dos pilares, esse livro apresenta 3 pilares para a construção da resiliência. E o terceiro pilar é a criatividade, né? Então, como também a gente pode estar desenvolvendo essa força, de repente, se for uma força mais baixa, uma força que você não utilize tanto, como também a gente pode estar desenvolvendo essa força para também aumentar a nossa resiliência, né? Que é a nossa capacidade de superar desafios, né? Então,
nesse momento que a gente está, antes de você terminar, nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, o quanto a criatividade para se reinventar é importante para superar desafios. Continua, Ju, só para não perder a linha aí da resiliência.
Exatamente. E aqui, inclusive no livro, ele traz um exemplo de um empresário que exatamente como a Rê falou, como tantos, né, que a gente vê atualmente, no cenário que a gente vive atual, saindo, tentando sair de uma pandemia, mas que a gente sabe que ainda demora, a gente não sabe quanto tempo vai levar, o quanto as pessoas têm tido que fazer exatamente isso, usar sua criatividade para se reinventar, né? Então, quem tinha restaurante, de repente, tá fazendo delivery de comida, muitas pessoas fecharam, quem trabalha em salão, tá atendendo em casa, e ele traz exatamente um personagem nesse livro que começou uma empresa, uma plataforma de educação, soluções em educação junto com um colega da faculdade, e ao longo dos anos esse colega da faculdade tem uma série de problemas, encara um divórcio difícil, se separa, e ele tenta comprar a parte desse amigo, mas alguém da família vai para um processo na justiça dizendo que ele estava tentando roubar o amigo, então ele tem que enfrentar um processo judicial super lento. Mas aí o que ele faz? Ao invés de ele desistir da empresa, ele continua tocando a empresa, esperando a solução do processo judicial, né? E ele vai tocando como? Ele passa por uma crise super relevante no cenário da economia americana, num determinado momento, e ele vai tendo que se reinventar, ele vai tendo que criar novos produtos para conseguir sobreviver. E quando ele tem a solução da justiça, sei lá, 10 anos depois, a empresa já era outra, a empresa já vendia outras coisas bem diversas do que ele começou lá com um amigo lá atrás, há 10 anos atrás. Né? Então, achei isso muito interessante. E aqui no livro eles trazem um termo, eles associam a criatividade ao que eles chamam de bricolagem. E ele diz que o bricolagem, no sentido moderno, pode ser definida como um tipo de criatividade, a capacidade de improvisar uma solução para um problema sem ter as ferramentas ou os materiais adequados. Então, acho que é isso que todos nós estamos vivendo de algum modo, em algum nível agora, né? Tendo que colocar essa nossa capacidade de solucionar problemas, que é a força da criatividade, para jogo, como diz a Rê, para encontrar soluções benéficas para a gente e para os outros.
É isso. Foi um prazer, então, conversar com vocês hoje sobre essa força. Espero, sinceramente, que vocês possam usar essa força na vida de vocês. E assim, começa do jeito simples, entendeu? Pensa numa receita nova hoje, ou num tempero novo. Arruma a cama de outro jeito, brinca com o filho de uma outra forma, né? São coisas muito simples, e as forças, elas aparecem nas coisas simples. Mas é preciso que a gente coloque em movimento. Só falar dela não vai trazer a mudança que a gente espera. Então, um grande beijo para vocês, uma excelente semana. E aí a gente se vê no próximo Forças na Peruca, não é, Ju?
É isso mesmo, onde a gente vai falar sobre a força do amor. Então, nos aguarde. Para encerrar, eu queria pedir, agradecer a presença de todos, pedir que vocês mandem e-mail para a gente, né, no forcasnaperuca@gmail.com. Conte para a gente a sua história de força, só a sua história de superação ou a sua história de quando você esteve no seu melhor. E a gente aqui se encarrega de pensar e de dialogar sobre quais as forças que você utilizou. Tá bom? Então, a gente conta com isso. Isso eu acho que vai dar um tempero muito especial aqui para esses nossos encontros. É muito importante que você faça parte desse programa, né? Que você ajude a gente a co-criar ele, que você seja uma colaboradora do Forças da Peruca.
Use a sua criatividade, né?
Esse é o nosso convite para você, certo? E aí, eu queria deixar uma pergunta também para vocês poderem pensar mais sobre essa força, né? Que é pensar sobre como você tem utilizado a força da criatividade na sua vida? Em que momentos que você usa a sua criatividade? Né? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar para você. E até a próxima semana. E a gente deixa você agora com uma música que a Rê escolheu. Ela vai falar um pouco dela. Para que você possa continuar aí nesse clima de criação, nesse clima de imaginar. Ative a sua imaginação, escute a música e depois conta para a gente como foi.
Bom, acho que a música fala por si só, mas só vou dizer qual é a música, é o Caderno, né? E ela começa dizendo que numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E é isso, né? A criatividade, a gente tem a nossa vida, que é uma folha em branco, e que cores a gente vai começar a desenhar a nossa vida, né? As cores estão nas nossas mãos, né? A folha está ali, que é a vida. Mas como a gente vai fazer esse desenho, que cor que eu vou usar, que traço que eu vou usar, eu decido. Então é esse o convite.
Usem a imaginação, gente. Sejam criativos. Esse é o nosso convite para vocês hoje. Um beijo enorme e até a próxima.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, indo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega num. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Gira um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.